Primeiro café
com Lucas Juan.
E aí, comunidade, muito bom dia a todos, todas e todes. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Edição de número 495 do Primeiro Café. Começando agora para descobrir com vocês quais são as notícias mais importantes do dia. Hoje a gente vai falar sobre o papel das redes sociais e da imprensa no combate à violência que tem atingido escolas brasileiras nesta, aspas, moda norte-americana que, infelizmente, nós importamos de lá para o Brasil. É impressionante como o Brasil só importa porcaria dos Estados Unidos. Quase só porcaria, né? Porque tem uns filmes que eu gosto, tem umas músicas que eu gosto também, etc. Mas tem certas coisas que poderiam ser importadas dos Estados Unidos e, né, não é o nosso caso. Como, por exemplo, não sei, a lei antidrogas de alguns estados, por exemplo, né? Que já não é mais essa guerra às drogas que as drogas ganham todo ano, né? A gente tem que estar dando parabéns para elas, né? Enfim, nós já tivemos 3 casos nestes últimos dias, né? Últimas semanas no Brasil de violência nas escolas, ataques, né? E 3 casos com muitas similaridades. O que a gente vai conversar daqui a pouco é o que o governo federal está fazendo para obrigar as plataformas de redes sociais para que elas colaborem para identificar e talvez até prevenir esses ataques. E também vamos falar o que o governo não está fazendo, né, com relação ao papel da grande imprensa brasileira na cobertura desses ataques. A imprensa, até, diga-se de passagem, já fez uma autocrítica. Num momento lá parou e pensou: ih, a gente não está seguindo o manual do código de ética do jornalismo, seria bom a gente seguir, né? Então, vamos seguir, não vamos colocar mais imagem de câmeras de segurança desses ataques? Pois é. Bom, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Um dos assuntos que a gente vai comentar agora, lendo contigo a capa de alguns dos principais sites de notícias do Brasil na manhã desta quinta-feira, 13 de abril.
Cadê o Zé Gotinha?
Você é burra, Carla, desculpa.
Imbrochável, imbrochável.
Porque o senhor é um padre de festa junina.
Que tristeza.
Café Expresso de Notícias.
Vamos lá, começando aqui pelo site do Brasil de Fato, que fala justamente sobre uma ameaça, né? Na realidade, que o governo fez às plataformas de redes sociais se elas não derrubarem conteúdo violento contra as escolas. Vocês lembram que o Telegram já saiu do ar no Brasil por muito menos que isso, né? O que está faltando, de fato, para uma ação mais enérgica da justiça brasileira ou do governo, quem sabe, né? Com relação às redes sociais que não querem colaborar, por exemplo, o seu Twitter. Bom, o Ministério da Justiça publicou ontem uma portaria com as medidas de regulação das redes sociais para prevenir ataques contra escolas. O texto vai exigir das empresas relatórios que mostrem medidas proativas para o controle de conteúdo violento. No caso do Twitter, isso fica muito difícil porque o Elon Musk demitiu toda a equipe de controle de conteúdo, né? De moderação de conteúdo. As plataformas também precisam mostrar como estão atendendo às demandas das polícias quando há identificação desse tipo de publicação. Caso as empresas não derrubem as publicações, podem sofrer as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, que vão desde multas até a suspensão das plataformas. Em entrevista coletiva, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que as medidas estão sendo tomadas porque a situação é muito grave, né, neste momento. Além de sanções administrativas, as ações policiais também continuam. Segundo o Flávio Dino, as polícias estaduais estão se mobilizando cada dia mais. O Ministério vai apresentar também um balanço com todas as apreensões e prisões realizadas no âmbito da Operação Escola Segura até o final da semana. De fato, né, a gente teve vários ataques de norte a sul do Brasil e foram impedidos por ação de inteligência, né, de prevenção, investigações da polícia. O Twitter, né, que na segunda-feira foi numa reunião com o governo para dizer que não tem problema nenhum que tenha perfil no Twitter com as fotos dos atacantes, né, das pessoas que fizeram esses ataques em escolas, pois o Twitter recuou, realizou uma reunião com o Ministério da Justiça ontem e disse que agora vai atuar, de fato, para atender as solicitações para derrubada de conteúdos e perfis, né? Lembrando que na segunda-feira teve este episódio revelado pelo jornal O Globo de uma reunião na qual o Twitter disse: não fere as nossas regras que hajam perfis com a foto dos assassinos. E aí a internet se mobilizou, criou uma campanha chamada Twitter Apoia Massacres, que foi inclusive para os Trend Topics. Quando chegou lá, o Twitter mesmo derrubou, né? Obviamente uma hashtag contra eles, mas a campanha foi tão forte que fez o Twitter recuar. Saindo do site do Brasil de Fato, chegando no site da Ponte Jornalismo. A Ponte tem uma entrevista com o professor Daniel Cara, cujo destaque é: a imprensa é corresponsável pelos ataques em escolas. O professor Daniel Cara, ele é dirigente de uma campanha nacional pelo direito à educação, um dos 22 coordenadores do grupo temático de educação do gabinete de transição do governo, né? Ele convocou 11 pesquisadoras e ativistas para elaborar um relatório chamado O Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens no Brasil, Ataque às Escolas e Alternativas para a Ação Governamental, que foi publicado em dezembro do ano passado. O professor Daniel Cara diz lá que a maneira como a imprensa tem noticiado esses ataques e a inação das redes sociais em evitar o compartilhamento de conteúdos que incentivem novos massacres tem contribuído para a onda atual dessas ações. Diz o professor Daniel Cara: quando você coloca a imagem da professora sendo esfaqueada, certamente dá ênfase ao aluno. Tudo o que esses atacantes buscam é notoriedade pública, uma propaganda do ato de violência que eles cometeram, explica o professor. A entrevista completa está lá no site da Ponte Jornalismo com o professor Daniel Cara, corroborando, né, o que a gente tem comentado aqui na nossa comunidade desde o primeiro dia, desde o primeiro ataque, né, desde que eu vi na televisão a emissora de televisão passando sem parar aquele vídeo de dentro da sala de aula do menino atacando a professora com uma faca. Bom, vamos seguir para o site da Carta Capital agora, porque a Polícia Federal ouviu ontem militares, né, suspeitos de estarem envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Tinham 81 depoimentos para ser colhidos, 8 milicos simplesmente não apareceram, diz aqui na reportagem do site da Carta Capital. A PF tomou os depoimentos de 81 militares sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, mas 8 oitivas programadas não aconteceram. O conteúdo dos depoimentos vai ser anexado ao inquérito que está no STF sobre o envolvimento de integrantes das Forças Armadas no terrorismo bolsonarista. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que o julgamento desses militares deve acontecer na corte. Até que enfim a gente vê milico dando explicação para a polícia, né? E não simplesmente para a justiça militar ali com seu clubinho, com seus amigos, né, para serem liberados de tudo. Porém, contudo, todavia, ninguém grandão. Nem General Heleno, nem Braga Neto, nem nada. Tudo peixe pequeno, tudo pau mandado que foram depor. Entre eles, o General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que foi exonerado, inclusive, do cargo do Comando Militar do Planalto. Já não era sem tempo, né, Lula? Bom, este general já estava afastado do cargo ali de comandante militar lá do Planalto e ontem o Lula finalmente o exonerou. Ele foi um dos que prestou o depoimento ontem, foi um dos mais relevantes, e olha que ele de relevante não tem absolutamente nada, o seu general Menezes aí. E lá no site do Metrópolis tem um trechinho do que ele disse nesse depoimento. Ele disse que o Lula aceitou adiar a desmobilização do acampamento golpista, aquele na frente do QG do Exército, em Brasília, segundo ele, para o dia 9 de janeiro, ou seja, não... Vocês lembram, no dia 8 de janeiro teve toda aquela baderna, né? Aí o Ibanez ficou tardiamente muito revoltado, disse, tem que prender todos esses canalhas e não sei das quantas, aí vem polícia, aí vem exército, e aí mandaram desmontar na mesma noite o acampamento golpista na frente do QG, só que tinha parente de milico muito importante acampado lá. Aí, quando a polícia chegou lá, o exército colocou dois tanques, né, para impedir a desmobilização do acampamento naquela noite, provavelmente para dar tempo, né, da mulher do Braga Neto sair de lá, etc. e tal, né? E segundo informações aqui do O Globo, diz o Metrópolis, o general conversou com o presidente por telefone na noite do dia 8 de janeiro, pouco depois dos ataques na Praça dos Três Poderes, e que o Lula teria concordado com a desmobilização no dia seguinte, no dia 9 de janeiro. Bom, os coronéis da Polícia Militar do DF, o Fábio Augusto e o Jorge Naime, já tinham dito em depoimento à PF que a tentativa de desmobilizar os acampamentos golpistas na noite do dia 8 de janeiro não tinha sido bem sucedida porque o exército impediu. Agora, esse general dizendo em depoimento à PF que conversou com o Lula por telefone e que o Lula concordou que a desmobilização do acampamento fosse no dia seguinte. Sei, entendi. E aí, ok, e aí desta forma vamos isentar o exército e os comandantes do exército de participação nos atos golpistas no dia 8 de janeiro. É isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. Essa investigação aí não vai dar em absolutamente nada, não vai ter um único milico preso, talvez um soldado, um tenentezinho, assim, só para dizer que prendeu alguém. Nada vai acontecer, até porque os caras ontem foram depor, foram levados em ônibus do próprio exército lá para a academia da PF, né? Porque muita gente não era então na sede da PF, era na academia. Aí o exército mesmo colocou os milicos tudo dentro de um ônibus, ou mais de um, na verdade, levou os caras para lá, ou seja, teve transporte, né? No dia da eleição, o candidato não pode transportar os seus eleitores para irem votar, né? Por que que o exército pode transportar as pessoas que vão lá depor? Ou seja, podem imaginar o que não foi dito nesta viagem, o que não foi combinado, né, nesta viagem até o depoimento desse pessoal. É, ok, é isso, seguimos, né? Mais uma vez, milico saindo impune no Brasil, que é grandíssima novidade, né? Uma notícia boa no meio disso tudo está aqui no Poder 360, que aquelas brasileiras que ficaram mais de um mês presas na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas, porque agora já se sabe, a PF provou que na realidade as malas delas foram substituídas no aeroporto de Guarulhos por uma quadrilha que infiltra funcionários e empresas terceirizadas dentro do aeroporto, né, para mandar cocaína para a Europa a mando de uma facção criminosa que diz que paga até 30 mil reais para um desses funcionários. Imagina, o funcionário ganha 2 mil reais por mês, chega lá a facção criminosa, já dá um medo, né? Já dá uma pressão, oferece 30 mil para o cara trocar uma etiqueta de uma bagagem e colocar uma mala toda cheia de cocaína para mandar para a Europa. É difícil, isso tem acontecido e não é de hoje. Pois as brasileiras foram soltas finalmente, como eu comentei com vocês na segunda, depois do Fantástico meter o dedo na história, óbvio que o governo ia se mexer rapidamente, se mexeu rapidamente, até porque o governo estava sendo acusado de estar sendo muito lento em enviar para a Alemanha as documentações, né? O Itamaraty estava sendo acusado de ser lento de enviar as documentações que provassem para o governo alemão que realmente a Katina e a Jeane, elas eram inocentes, né? Que a PF já tinha conseguido concluir essa investigação. Elas tinham, olha só, 40 quilos de cocaína na bagagem que foi substituída pela delas, né? Assim que funciona o tráfico internacional, 40 quilos de cocaína, número redondo, não é igual o avião presidencial do Bolsonaro que tinha 39 quilos, né? Naquele caso teve um quilo ali que desapareceu, sei lá, virou pó. Bom, as meninas brasileiras, elas são um casal, são lá de Goiás, a Tati aqui, nossa ouvinte, inclusive, disse que rolou uma mobilização toda lá no Goiás por elas, muito feliz que elas finalmente estão livres, e elas postaram lá no Instagram dizendo: Deus é amor, mas também é justiça, ele é sempre justo, nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece, Deus é o juiz que não comete erros. Olha, meninas, na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Quem conseguiu soltar vocês foi a investigação da Polícia Federal, né? O trabalho do Itamaraty, do Ministério da Justiça, das autoridades. Se dependesse de Deus, vocês estavam presas até hoje aí na Alemanha, né? Vamos combinar. Bom, falando em Alemanha, antes de ir para as notícias internacionais, aproveitar que eu dei um pulinho no site do Metrópolis aqui. Olha só, a Carla Zambelli, deputada bolsonarista, aquela que a gente tem até aquela vinhetinha para falar dela.
Ei, você é burra, Carla, desculpa.
Fui passear com a minha burra, montei na burra e fui pra feira, mas que besteira fez minha burra.
É isso.
Pois é, essa deputada aqui, eu não sei por que tá fazendo na Câmara ainda que não tá caçada, sendo que no dia da eleição ela perseguiu uma pessoa com uma arma, né? Uma pessoa que cantou para ela Te Amo Espanhola, simplesmente, porque há uma fofoca nas redes sociais que ela foi prostituta na Espanha, etc, tarará, e inventaram isso, enfim, não tem como saber se isso é verdade ou não, tampouco interessa se isso é verdade ou não. E aí o cara, que era um jornalista negro, tentou provocá-la, né? A gente não sabe como a discussão começou, e ela perseguiu ela e os seguranças de arma em punho. Ela apontou a arma até para uma parede totalmente, né? E, bom, não sei o que ela tá fazendo aí, que não tá caçada ainda, né? Isso é um perigo para a segurança brasileira, né? Inclusive para nossa sanidade mental. Pois a Carla Zambelli teve mais um bafafá aí, que ela se meteu lá na Câmara dos Deputados, que ela mandou um colega deputado chamado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, tomar no aquele lugar, né? E aí ela foi representada no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Isso foi naquela sessão lá que eles estavam tentando ouvir o Flávio Dino, só que aí eles exageraram até para eles mesmo no nível da bagunça e o Flávio Dino foi embora. Pois a Carla Zambelli está dizendo agora que o xingamento vai tomar no... foi tirado de contexto. Olha só, gente! Agora, vamos ver o que ela diz. Foi algo que a esquerda chamaria de xenofobia, diz ela. Após ouvir calada alguns insultos, reagi dizendo: agora só falta você me mandar tomar no... O episódio proporcionou ao parlamentar seus 15 minutos de fama em rede nacional, disse a Zambelli. Tiraram o de contexto da Zambelli, gente, é isso. Esta pessoa, assim, olha, se tiver um neurônio ali funcionando, é um negócio impressionante, né? É, me impressiona mais é quem é que vota numa criatura dessa. Você votou na Carla Zambelli? Você conhece alguém que votou na Carla Zambelli? Meus sentimentos pra você, viu? Vamos lá para o site do Opera Mundi. Ontem estava comentando aqui a minha revolta de saber que a gente vive num mundo que nem o Dalai Lama presta, né? É um negócio impressionante, pois agora tem mais um caso que está causando polêmica aqui em Portugal. O professor Boaventura Souza Santos, né? Professor da Universidade de Coimbra, reconhecidíssimo, está sendo acusado de assédio sexual. O sociólogo português de 82 anos, que é muito próximo da esquerda brasileira, é professor emérito da Universidade de Coimbra há muitos e muitos anos. Ele é o chefão lá do Centro de Estudos Sociais da universidade, pois três alunas de doutorado desse Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra publicaram um livro chamado Má Conduta Sexual na academia. Nesse livro, elas afirmam que não apenas elas, como outras estudantes de Coimbra, foram assediadas por diferentes professores, que a prática é comum na universidade, e citam lá um dos assediadores mencionado no livro como professor Estrela, sem citar o nome. do professor. Mas o próprio Boaventura Souza Santos veio a público dizer que o professor Estrela, citado no livro, é ele mesmo, ele nega as acusações. As meninas dizem que ele trata as alunas mulheres com abraços longos e excessos de familiaridade, que chegou a tocar nos joelhos de uma delas e pedir para aprofundar o relacionamento em troca de maior apoio acadêmico de sua parte. Bom, o professor Boaventura nega, ele publicou um artigo longo chamado Diário de uma Difamação 1, ou seja, vem mais ainda. Ele diz que é alvo de cancelamento, ele diz que uma das pessoas que o acusa era uma estudante que tinha comportamento incorreto e indisciplinado do ponto de vista institucional, segundo ele. E o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra também vai criar uma comissão para apurar possíveis falhas institucionais relacionadas ao caso. O Diário de Notícias aqui de Portugal também revelou o nome de outro professor acusado de assédio, Bruno Sena Martins, de 45 anos, auxiliar do professor Boaventura, que também nega as acusações. Mas agora a universidade vai criar uma comissão, o que significa que nada vai acontecer neste caso, infelizmente, né? É realmente uma tristeza que uma pessoa tão reconhecida e tão próxima da esquerda, né, tenha este tipo de conduta. E olha, eu estou na academia já faz muito tempo, coincidentemente estou na academia em Portugal também, e não posso falar sobre assédio sexual, posso falar sobre xenofobia e preconceitos de todas as outras formas que você vê acontecer praticamente diariamente dentro da academia aqui em Portugal. Então, por mais que o professor Boaventura seja extremamente reconhecido no seu trabalho, né, aquela coisa, tem gente competente sendo idiota também, né? Claro que isso tem que ser investigado, tomara que não apenas por uma comissão da própria universidade, que a gente já viu isso acontecer aqui em Portugal com a Universidade de Direito, que tem casos bizarros, assim, de assédio sexual, assédio moral e por aí vai, né, que foi alvo de uma grande campanha aqui em Portugal. O resultado foi nenhum. Eles criaram simplesmente uma linha para receber denúncias que agora, já passado mais de um ano, você sabe que essa linha não funciona, que os casos não vão para frente, que nada, basicamente nada acontece. Bom, seguindo nas notícias internacionais, vocês devem estar acompanhando que vazaram aí um monte de documentos, supostamente da CIA dos Estados Unidos, né, do Pentágono, né, com informações sensibilíssimas sobre guerra na Ucrânia, sobre várias questões envolvendo os Estados Unidos. É impressionante que isso aconteça, né, esse tipo de vazamento prova que o país que Hollywood pinta como assim, aquele negócio, que um super esquema de segurança e não sei das coisas, né, também tem as suas falhas, né. Não se sabe detalhes ainda, também não se sabe nem se os documentos são reais, né, porque ninguém da CIA vai dizer, ah não, é da CIA mesmo isso aí, é verdade. Então não tem como saber, mas todo mundo que viu diz que é muito provável que eles sejam reais, né? E um desses documentos diz que aqueles mísseis que o Kim Jong-un da Coreia do Norte exibe com muita frequência, a última vez foi agora em fevereiro, fez um super desfile lá, comemoração aos 75 anos do aniversário do exército da Coreia do Norte, e esses mísseis que o Kim Jong-un exibe, os grandões, assim, não tão funcionais, gente, segundo esses documentos. É só para assustar o mundo. E é basicamente isso que a Coreia do Norte faz, né? Porque senão já tinham dizimado eles do mapa há muitos anos, né? Se eles não ficassem ameaçando, jogando um mísselzinho toda hora lá no mar do Japão, dizendo que tem arma nuclear, etc., já tinham acabado com a Coreia do Norte há muitos e muitos e muitos anos. É uma questão de sobrevivência, né? Segundo os Estados Unidos, né, muitos desses mísseis não estão operacionais. Aí o que a Coreia do Norte fez logo depois de saber disso, né? Disparou um míssil, né, ontem mesmo no mar do Japão, né, mais uma vez, né, isso tem acontecido com certa frequência, né, deixa todo mundo em alerta, mas nada aconteceu, é aquele famoso tiro de aviso, assim que fala, né, mas, enfim, é a forma que a Coreia do Norte conseguiu para evitar que apaguem eles do mapa, basicamente, trocando em miúdos, é isso. Bom, foram as notícias de hoje, gente. A gente leu o Brasil de Fato, a Ponte Jornalismo, a Carta Capital, o Poder 360, o Portal Metrópolis, o Opera Mundi e o G1.
Antes do primeiro café.
Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Tá indo pra onde? Tá indo pra onde?
Tô indo pra Lauro de Freitas.
Marco trabalho?
Bom trabalho.
Tá sabendo do aumento da passagem a partir de amanhã?
Rapaz, é um abuso, né, velho? É um abuso porque a prefeitura de Lauro de Freitas é uma merda. A prefeitura de Lauro de Freitas é uma merda. E a prefeitura de Salvador também é outra merda. Qual o mandado? Quer dizer, o cara não sabe fazer nem fica sendo mandado pelos outros.
Tá certo, meu amigo. Obrigado, bom dia.
Depois do primeiro café.
Pessoas que têm piscina, abastece as piscinas e a gente fica sem água 7 dias. Não tem condição da gente ficar sem água pra nada, nem pra lavar nada. Porque mulher todo dia tem que lavar a Mary Jane e aí não tem condição, gente.
Uns recadinhos aqui rapidinho da nossa comunidade. A Anne Mendes, alô Anne, um beijo pra você. Ela falou que gosta do encerramento aqui do podcast, que diz quando voltarmos estaremos de volta. Ela fala aqui na casa dela, ela fala também da vinheta. Obrigado amigo, você é um amigo do Pica-Pau. Ela diz aqui em casa, a gente fala, obrigada princesa, você é uma princesa. Da conge pra conge. A Tati tá dizendo aqui que as mulheres presas na Alemanha, como eu falei há pouco, né, são lá do Goiás, que o jornal lá fez um carnaval com a história, filmou os familiares indo para a Alemanha, agora que elas saíram fizeram até uma festa. Legal, legal, Tati. A Lia Drummond, do Cotidiano de Mãe, também está aqui nas nossas comunidades. A Patrícia também está aqui nas nossas comunidades. Ela fala que leu na BBC que a Alemanha também demorou para soltar as meninas por causa da burocracia. Ela fala, se aqui já é alguma coisa, reza a lenda que lá é pior. Pois é, e aí tem uma outra forma de ver isso, né, Patrícia, que não é ser pior, é serem corretos, né? Alemão não atravessa a rua com sinal vermelho, nem que, que o tráfego esteja proibido na cidade. Não tem nenhum carro, eles não vão atravessar a rua no sinal vermelho. Então eles precisavam, né, dar prova por A mais B que, né, de fato, as meninas não eram culpadas, tinham caído nesse golpe. Acho que foi isso que aconteceu, nem tanto por burocracia, mas por necessidade de comprovação, né? O Johnny tá dizendo que foi ouvir o episódio de ontem, tocou um negócio muito estranho no início e que ele não entendeu. É uma propaganda que não deu certo, provavelmente, se você não entendeu, né, Johnny? Matheus chegou na nossa comunidade do Telegram. Se você quiser conversar só com gente boa e comigo também, nas nossas comunidades, no Telegram e no WhatsApp. Vai no nosso site primeiro.café/participe. Lá tem os links para as nossas redes sociais e também para o nosso grupão no Telegram e para o nosso grupão no WhatsApp.
O Primeiro Café é um projeto independente.
Nós estamos pobres.
O quê?
Nós estamos pobres.
Sério?
Sério.
Contribua com o nosso trabalho.
I need somebody. Not just anybody.
Temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente.
Que bom!
Acesse o site apoia.se/primeirocafé.
Aceitas Pix? Aceitas? Aceitas Pix?
Ou faça um Pix para pix@primeiro.café.
É aquele ditadeu, diz, faça por onde que eu te ajudarei.
Obrigada.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Primeiro Café. Antes de terminar,
é hora da borra.
Acabando essa edição de hoje do Primeiro Café, não sem antes ouvir a nossa borra, porque a gente ficou uns dias aí sem episódios, acumulou um monte de coisa. E o Madeirada Brasil tá trabalhando, Madeirada, né? Depois do hit, tá na hora do Jair, ele quer muito emplacar o outro e tem mais um candidato aqui, ó. Bota o Gema pra combinar com o Rolex. Vamos ouvir o Madeirada.
Tá tudo jóia, para de criar problemas.
só botar a gema. Então tá tudo jóia, para de criar problema. Tá combina com o Alex, bota só botar a gema. Bota a gema, bota a gema. Tá combina com o Alex, bota só botar a gema. Bota a gema, bota a gema. Bota, 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 bota logo essa gema.
Nem precisa ser banhado em ouro, né? Ei, Maria.
É, já tem o Rolex da Champá. Pra combinar, é só rimar. Até rimou, até rimou.
Ó.
Tem cliente, tem colar. Tem Rolex da Champá. O gado desesperado, haja pano pra passar. O patriotário, deixa eu te contar um segredo. É que no fim da história, o ladrão tinha 10 dedos.
Pois então, patriota, te contar um segredo, no fim da história, o ladrão tinha 10 dedos, pois então, né? Gente, obrigado pela companhia, até amanhã, beijo.
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Quando voltarmos, estaremos de volta.